Amado Deus e Pai Celestial, Paizinho querido, como o Senhor Jesus o chamava e como Ele espera que nós o chamemos também, aqui estamos nós, temos diante dos nossos olhos a Tua palavra aberta e cremos que o Senhor vai falar ao nosso coração. Porém, como as coisas espirituais precisam ser guiadas, orientadas pelo Teu Espírito, nós pedimos nesse instante uma porção dobrada, que Ele seja derramado sobre nós, que Ele nos ilumine a mente, e aí a Tua palavra será lâmpada para iluminar os nossos pés e luz para nos guiar no Teu caminho. Nós Te imploramos, Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
A voz da esperança.
Ok, 5:08 e a gente começa, vamos pegar a nossa Bíblia. Eu já estou com a minha Bíblia online e a gente vai começar a desvendar aí mais informações que a palavra do Senhor nos traz. Primeiro livro de João, capítulo 2. João já começa aqui apresentando Jesus, né? Ele já apresentou Jesus de diversas formas, né? E agora, sim, ele traz mais uma característica de Jesus.
Sim, e veja como de maneira carinhosa,
o ex-trovão aqui, né?
Ex-filho do trovão vai se dirigir aos seus ouvintes, às pessoas a quem ele endereçou essa carta. Ele diz assim: filhinhos, olha que coisa interessante,
é,
né?
É verdade.
Filhinhos meus, é uma maneira carinhosa, é uma maneira, eu diria assim, muito amável.
Até, né? Paternal ali, né?
Exatamente, de se referir a um grupo de pessoas a quem ele endereçou essa carta. Então, essa carta, João está aqui já beirando os seus 90 anos de idade e ele já pode, de maneira, eu diria, conforme a Rose falou, até paternal se referir aí aos seus ouvintes. E ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Veja, Rose, o pecado na vida cristã, ele não deve fazer parte do nosso estilo de vida. Ele deve, o ideal seria não ser assim, mas no muito, já que nós somos pecadores, e ontem João mencionou isso, se nós falarmos que não temos pecado, nós já estamos estar mentindo,
verdade,
porque seremos mentirosos, né? Então ele diz assim: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, todavia, entretanto, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Louvado seja Deus, que mensagem maravilhosa. Saber que Jesus Cristo é o justo, que Ele faz justiça. Nós sempre recebemos aqui, Rose, e tem aumentado muito, os pedidos de orações. No segundo bloco nós vamos estar lendo alguns, de pessoas que têm casos, que têm questões judiciais, né? E é tão bom quando a gente tem um juiz justo, um juiz que vai praticar a justiça, que vai, como diz, ver a nossa causa, vai estudar com carinho e vai ali efetuar a justiça. Porque se nós devemos, nós devemos pagar. Se nós estamos em débito com a justiça, teremos que pagar.
Justiça, se é justiça, justiça para todos. Não
pra
justiça para o outro e misericórdia para mim,
exatamente,
não, né?
Exatamente, Rosa. Mas normalmente eu percebo aqui que as pessoas, quando enviam aqui, eu quero que o juiz faça justiça, eu quero. Então as pessoas entendem que foram lesadas, que tiveram alguma questão ali e estão confiando, né, na justiça. E esse verso, ele traz para nós muita esperança, principalmente para aqueles que foram injustiçados, ao sabermos que Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Veja, hoje Jesus é seu advogado. Ele pode ser escolhido como seu advogado. Quando tem alguma questão e você vai atrás de um advogado, você vai às vezes por um advogado que já prestou serviços a você, por um advogado assim indicado por alguém, O fato é que você quer um bom advogado, um excelente advogado. E olha, o advogado, o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que jamais perdeu e jamais irá perder uma causa. O Senhor não perde. Algumas pessoas têm um provérbio, Rosinar, entre os advogados, que eles dizem assim: eu nunca perdi uma causa, o meu cliente nem sempre, mas eu nunca perco. Entendeu? Por quê? Porque o advogado, ele vai receber, né? Se ele ganhar, se ele perder, ele vai receber ali por serviços prestados, enfim. E às vezes ele faz um acordo, e às vezes isso é muito comum, viu, gente? O advogado vê ali, chama o outro advogado, olha, vamos aí entrar num acordo, porque esse caso pode demorar muito e tal, e papapá, então vamos fazer aí um acordo. Eu perco de um lado, você perde um pouco, mas, ou seja, os dois acabam ganhando, e o cliente que talvez estivesse com a causa para ganhar acaba sendo ali conduzido para fazer um acordo. Isso tudo, Rose, apenas nesse versinho.
Olha quanta informação.
Quanta informação. Imagine quando nós dedicamos ali tempo para nós meditarmos na palavra de Deus. Por isso que é importante, querido ouvinte, você aí dentro do seu quarto, às vezes na fila aí onde você está. Agora a gente vai ao banco e às vezes os bancos agora têm que colocar cadeiras, né, para as pessoas sentarem. Enfim, a gente pode ficar ali, em vez de você ficar mexendo ali no celular, abra a Bíblia, leia, estude. Aproveite também para você fazer meditação na palavra de Deus, se você estiver viajando de ônibus, viajando de avião. Os aviões, eles dão, às vezes, viagens internacionais, um entretenimento, e as pessoas vão assistir filmes. Tudo bem, mas dedique tempo, né? Aproveite a oportunidade para você crescer no seu relacionamento com Deus. E aqui fala, Rose, que o Senhor Jesus Cristo, além de nosso advogado, além de ser Jesus Cristo, quer dizer salvação, Jesus quer dizer Salvador, salvação, Yahvé é salvação, e Cristo quer dizer ungido, ele é o Messias esperado, aquele que veio para implantar o seu reino. Uma questão de tempo e Jesus vai voltar para estabelecer aqui o seu reino fundado em justiça e amor. E aqui fala que ele é propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas ainda os pecados do mundo inteiro. Propiciação é o que? É oferta. Ele quando o pecador pecava, ele tinha que pagar com a sua vida. A lei diz isso, o salário do pecado é a morte. Mas o texto continua dizendo, eu leio Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus, dizem algumas versões. Mas é bom saber que outro pode morrer no nosso lugar. Rose, não existe isso em nenhum país do mundo. Uma lei que permita, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, a minha mãe, né? Domingo foi dia das mães, estávamos juntos ali, minha mãe tem 76 anos. Agora imagine, ela tem um filho caçula, o Lincoln, que ali tem 42 anos. Imagine, meu irmão fez alguma coisa errada e vai ser preso. E a minha mãe diz, não, meu filho foi condenado aí a 30 anos de cadeia, sei lá, ele matou alguém ou fez alguma coisa terrível, atropelou alguém. Enfim, e ele vai ter que pagar, vai ter que ficar preso aí, sei lá, 10 anos. Aí a minha mãe fala, não, meu filho, eu não quero que ele vá preso, eu vou ser preso no lugar dele. E isso não existe.
A Constituição não permite.
Não permite, ainda mais num crime, por exemplo, de morte, em que a pessoa tem que pagar com a sua própria vida. E uma pessoa diz, não, eu não quero que fulano morra, não quero que ele vá... A pena de morte seja executado, eu vou morrer no lugar dele. Só a Bíblia apresenta a oferta substitutiva, a propiciação, ou seja, alguém pagando por outra pessoa. E Cristo Jesus é esse que veio. Então veja, ele é o nosso advogado e ele é também aquele que morre em nosso lugar, que passa a assumir as nossas culpas, assumir o nosso pecado e paga o preço com sua própria vida. E aqui fala, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se amamos ou se guardamos os seus mandamentos. Aqui ele vai começar a falar de alguma coisa ligada aos mandamentos.
Então conversa com a gente então sobre isso. Que característica tem a pessoa que conhece Jesus?
Aquele que diz o verso 4, João falando, aquele que diz, eu conheço, ou seja, eu conheço o Senhor, lembrando que a palavra conhecer tem a ver com relacionamento,
sim,
certo? Uhum. É intimidade. Então, aquele que diz que tem intimidade, que conhece, que tem uma experiência pessoal, íntima, com Cristo, e não guarda os seus mandamentos, ou seja, que não observa, que não pratica os seus mandamentos, ele diz que esse é mentiroso e nele não está a verdade. Veja, João, Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou e Cristo deixou instruções ali para os seus discípulos, agora apóstolos. A palavra discípulo quer dizer aluno, a palavra apóstolo quer dizer missionário, aquele que é enviado. Portanto, o texto aqui diz que aquele que diz que é cristão, que conhece a Cristo, que tem intimidade com Cristo, que conhece a sua palavra, que vive o Evangelho e não guarda os mandamentos de Cristo, certo? Os mandamentos que estão na palavra, ele se torna mentiroso e nele não está a verdade. Portanto, ele aqui enaltece mais uma vez o quê? A lei de Deus, e diz que é o dever nosso guardar ou cumprir ou praticar a lei de Deus, certo?
Ok, o verso 7 começa assim, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo. Como é que é esse negócio? Existe algum mandamento, algum novo mandamento?
Rose, esse texto, esse capítulo 2, ele é tão rico que eu doeu a minha consciência aqui quando eu pulei esses versos até chegar no 7. Deixa eu continuar lendo aqui
o
e vou já responder.
O 8 diz, né? Outra vez.
Aqui diz assim, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que guarda os mandamentos, nele será aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Ou seja, Cristo Jesus obedecia os mandamentos de Deus. E se nós queremos ser servos de Deus, devemos fazer o que o Filho de Deus fazia e observar também esses mandamentos. E João, ele está dizendo, eu não vim trazer um novo mandamento, eu não vim trazer para vocês outras normas, outras regras. E por isso que ele fala, eu não trouxe um novo mandamento, mas é um mandamento o quê? Antigo. A lei de Deus, ela não é uma lei. O salmista, ele diz que a lei do Senhor é perfeita. Ele diz isso no Salmo, se eu não me engano, acho que é Salmo 19. Aqui, ó, Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. O apóstolo Paulo, ele fala que a lei do Senhor, lá em Romanos, capítulo 7, verso 12, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui diz, olha, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Rose, Davi falou através da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que a lei do Senhor é perfeita. Paulo agora diz que ela é santa, olha, o mandamento é santo, justo e bom.
Olha quantos atributos.
E João está dizendo que ele não veio trazer um outro mandamento. Algumas pessoas falam, mas Jesus fala, novo mandamento vos dou. Então vamos ler esse verso, que é o próprio João que registrou.
Uhum.
Olha que coisa incrível. Ele mesmo que disse no capítulo 13, no verso 34, novo mandamento vos dou, palavra de Jesus, que vos amei uns aos outros, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. Então, na realidade, o mandamento de Jesus, ele é amplificado ou ampliado. A referência era: ame ao próximo como a si mesmo. Isso dizia o Antigo Testamento. Mas agora Jesus disse: um novo mandamento eu quero dar para vocês, que vocês amem ao próximo como vocês, como eu vos amei. Por quê? Rose, tem pessoas que eles não se amam.
É verdade.
Eles não cuidam de sua saúde.
Quando a gente não se ama, não tem como amar.
Exatamente.
O outro, oferecer o amor também.
E existem pessoas, Rose, que eles não se cuidam. Uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, é uma pessoa que não tem amor próprio, sabia? Porque ele está se autodestruindo, ele está fazendo uso de elementos que farão mal à sua saúde, ao seu bem-estar. Ele está encurtando a sua vida.
Sim.
Uma pessoa que, de repente, não cuida da alimentação, certo? Não faz uso ali de uma alimentação equilibrada e natural. Ele também é uma pessoa que usa drogas, ele está se autodestruindo. Então, é uma pessoa que não se ama. E existem pessoas que não se amam também quando pecam, porque quando nós pecamos, a Bíblia diz que nós não estamos o quê? Amando a Deus, porque quem ama guarda os seus mandamentos. E também quando nós cometemos algum mal contra alguém, porque o pecado nem sempre é contra nós mesmos, existem pecados do primeiro ao quarto, são mandamentos voltados a Deus. E nós vemos que do quinto ao décimo são mandamentos ligados ao próximo. Então, se você for analisar, o pecado é sempre em detrimento de alguém. Ou nós magoando a Deus, ou nós magoando ao próximo, certo?
E essa coisa de magoar, de ofender,
sim,
contra o próximo é tão sério que a Bíblia fala que a pessoa está em trevas quando ela começa a odiar e quer armar contra, não é?
Exatamente.
Essa palavra, Rosa, é muito forte, estar em trevas.
Muito, muito forte. Aqui, o verso 11 fala isso, deste capítulo, né? Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, ele, na realidade, está em trevas. E aquele, porém, que odeia o seu irmão, ele está nas trevas, andando nas trevas, e quem está nas trevas não sabe para onde vai. Então veja, quando nós amamos o próximo, quando nós amamos o nosso semelhante, nós estamos amando a Deus. E nós estamos fazendo aquilo que Jesus disse que nós deveríamos fazer: amar ao próximo como ele amou. Como foi que Jesus amou? Jesus amou incondicionalmente. Ou seja, eu te amo porque você é meu irmão. Eu não te amo por aquilo que você vai fazer em retribuição ou como recompensa ou reconhecimento ao amor que eu demonstrei a você.
Esse amor é tão inexplicável, né? Porque Deus oferece esse amor pelo que ele é, não pelo que nós somos, né? Porque
verdade.
Se for pelo que nós somos, aí outra gente...
Sim.
situação precária nossa.
A Bíblia é tão fantástica que ela diz assim, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe por quê? Porque naturalmente o nosso amor é muito egoísta,
sim,
Rose.
Sim, é verdade.
A gente só consegue naturalmente, eu diria assim, ali com um pouco de esforço, um relativo esforço, talvez um grande esforço até, nós conseguimos amar a quem nos ama. Então, agora, amar a quem não ama é muito complicado, a quem despreza, a quem rejeita o nosso amor. Tem aquele amor platônico, né? Por exemplo, uma pessoa começa a gostar de uma outra pessoa e ele se sente atraído por aquela pessoa. Então, enquanto aquela pessoa não corresponde ao seu amor, ele vai ali nutrindo aquela atração e tal. Mas se aquela pessoa continuar resistindo a esse amor, o amor passa a se transformar, sabe em quê? aquela atração pode se transformar facilmente em ódio. Aí acontecem os crimes passionais, essas paixões loucas.
Então, isso não é amor.
Não é amor. No qual a pessoa chega e fala assim, ah, então não é meu, não vai ser de mais ninguém, vai lá e dá 2, 3 tiros na pessoa, entendeu? Ou então mata a pessoa de uma outra forma, e a gente todo dia vê isso aí nos telejornais. Por força do meu trabalho, eu tenho que estar antenado e às vezes eu não assisto telejornal, uma vez ou outra lá, quando tem algum assunto em pauta que me chama a atenção, mas via de regra eu não assisto, porque, até porque a Novo Tempo acho que é o único lugar onde a gente vê boas notícias, a gente pelo menos daqui a pouco vai
Hora de Orar aqui.
Porque, Rose, você às vezes está meio deprimido assim, meio cansado, e você quer ouvir coisas boas, e você vai assistir um telejornal, e as pessoas parecem urubus, eles centralizam a sua atenção naquilo que é de ruim, então a gente só vê notícias ruins. E em função disso, vira e mexe, tem crimes aí de pessoas matando mulher, marido mata a esposa porque ela o abandonou e não queria. Um dia desse eu vi o caso de uma pessoa que esfaqueou a ex-mulher dentro da delegacia da mulher. Ele havia feito uma dizendo que iria matá-la, e ela foi à delegacia da mulher dar queixa. A delegada chamou ele para ir lá. E ele foi, mas chegando lá ele assim, saiu de uma sala, entrou na outra onde estava, e a mulher grávida, pegou e
ai,
uma coisa
tristeza.
Absurda. Então nós vemos situações assim, desse amor, esse amor humano, mas Jesus fala, olha, a referência para você amar ao próximo sou eu, você deve amar ao próximo como eu amo. Aquele que estava na cruz olhava aqueles algozes, enfim, os soldados romanos, a turba ali gritando, e ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E Jesus espera que eu e você, querido ouvinte, possamos ter desse amor. E como eu tenho desse amor? Buscando da fonte.
É porque naturalmente a gente não tem esse
amor. Não vamos ter. Buscando da fonte. A fonte, Deus. Deus é amor, aquele que diz que ama, né? Ele deve aprender com Deus, né? E Deus é amor, ou seja, busque em Deus, ele que é fonte de amor, ele vai te ensinar a amar. Que Deus nos ajude. Amanhã nós vamos continuar com a segunda carta, temos mais versos a aprender do segundo capítulo, primeira carta, segundo capítulo, continuamos amanhã.
Ok, gente, fica por aqui o nosso programa Hora de Orar, essa primeira parte do estudo bíblico. Fique ligado.